a cidade de São Paulo. Foi uma loucura. Eu era repórter de geral, corri muito atrás desses eventos, bancos depredados, postos de polícia com tiros. Isso está fazendo 20 anos. De lá para cá, o PCC só cresceu, só aumentou. E agora a gente vê essa ação aí da polícia tirando esses empecilhos, doutora. É uma luta perdida contra o crime organizado?
O problema dessa luta, Fernando, é que está enraizado não só nas comunidades, né? Na verdade, as comunidades, elas estão, a gente tem percebido, reféns também, né? Não só, mas também desse crime organizado. E o que nos chama atenção é que não era muito uma conduta desse tipo de organização criminosa chamar a atenção para si dentro das comunidades. Quando a gente vai pegar estatísticas de trabalho dessas grandes organizações, o que eles fazem? Eles não querem chamar atenção para alguns locais, para que eles possam trabalhar tranquilamente, como é o caso, por exemplo, da traficância, né? que acontece nessas comunidades. Agora, quando eles colocam ali barricadas, logo mais, o que a gente tem percebido? Que eles têm visto lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde há cobrança de trânsito, você só pode entrar em determinadas comunidades se for através do serviço de motoboy, serviço de gás, né? Aí envolve um pouco da milícia também, né?
Pois então. Quero ouvir Matheus, Henrique e Jess, porque é o seguinte, o governador Tarcísio falou uma coisa certa, o ex-governador. Não tem lugar em São Paulo que a polícia não entre. No Rio de Janeiro não é assim. Tem lugar que a polícia não entra no Rio de Janeiro.
É prova disso a gente lembrar daquela operação que o ex-governador do Rio de Janeiro levou à frente e mais de 100 pessoas foram vítimas ali, perderam a vida, mas foi um confronto direto. Foi uma tentativa não de recuperar a comunidade, porque talvez a gente possa dizer lá que sim, que lá no Rio de Janeiro existem favelas, comunidades perdidas já para o tráfico, mas uma forma de dizer assim: se vocês abusarem, nós também vamos pesar a mão. Eu acho que é de uma certa forma muito mais amena, mas é também uma resposta que o governador Tarcísio traz. Ele diz, olha só, uma coisa é saber que vocês têm muito domínio. Outra coisa é vocês quererem limitar o acesso. E até constitucionalmente falando, né, esse infringir da liberdade de ir e vir é muito sério. Você imagina você ser um morador ali da comunidade que vive refém, que vive vítima desse tipo de domínio. Existe uma romantização, Fernando, aqui no Brasil, da favela, da comunidade, como se tudo fosse lindo, existe, a maioria das pessoas que estão lá são honestas, trabalhadoras, suam muito, mas estão, sim, pagando muitas vezes aquele impostozinho local, né? O tráfico vai lá, recolhe do pequeno comerciante, recolhe da pessoa que quer sair e voltar. Então, é necessário uma ação como essa, mas é necessário
É o seguinte, Dias, o PCC hoje, sabidamente, está em todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e tem uma pesquisa recente mostrando que ele está em quase 80 países. Não é ali, Paraisópolis, não é só essa questão, né?
Eu acho que a questão aqui é mais o acesso a um espaço dentro do estado brasileiro do que, de fato, o poder dessa organização criminosa, que nós sabemos que é muito alto. Por quê? Você bem trouxe a situação do Rio de Janeiro. Principalmente por conta do MDPF ali no período da pandemia, houve uma limitação até das entradas do estado, das incursões dentro das comunidades no Rio de Janeiro. E o que acabou acontecendo? Esses espaços não é que eles foram só dominados, eles foram totalmente cooptados e viraram um grande paraíso das organizações criminosas. Muitas vezes, aquele espaço, ele vira algo de domínio geral. Então, a polícia não vai poder entrar. E aí, eles colocam as barricadas, eles colocam as grades, eles colocam estruturas